Vamos tomar, em nome do Senhor Jesus, o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 4. Somente o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Espírito Santo, é lá que queremos chegar. Dar-nos muito fruto para Deus. Muito fruto para a glória de Deus Pai. E sabemos que o processo para lá chegarmos se acha aqui na Tua Palavra. Então, Senhor, vem elucidar-nos. Vem com a Tua unção, com a Tua inspiração, revelar essas verdades e com o Teu poder realizar esta obra na nossa experiência. Em nome de Jesus. Amém. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. Eu mesmo fui um dos que me atrapalhei com este assunto. Eu pensava que morto, crucificado com Cristo, só seria Paulo. Gálatas, né? 2, 19 e 20. Ele ali está falando que é ele, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E como eu pensava que isso era uma experiência mais alta de Paulo, achava dispensável admitir a minha morte crucificado com Cristo. Eu me recordo numa das convenções aqui no interior do Paraná, das igrejas batistas, veio uma oradora de fora, falando muito bonito, com um bom estilo, uma boa oratória, uma boa linguagem, boa cultura. E entre as coisas que ela falou, ela disse o seguinte: até que cheguemos, como diz o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ainda pensei comigo, ela também pensa que o crucificado foi Paulo e nós apenas temos que apreciar este fato na experiência de Paulo. Mas o texto que acabamos de ler, inicialmente, aqui nesta mensagem: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. Não é só Paulo. Guarde esta primeira declaração, onde se já pode ter a oportunidade de entender que esta morte com Cristo não é somente a experiência de algum, de alguns, ou apenas de Paulo. Eu estou me lembrando desta declaração do meu velho professor de teologia, e que ele tem escrita num dos seus livros: dizer-se cristão e não ter o seu velho eu
crucificado com Cristo é ser hipócrita. Então pensei que terreno amplo para a hipocrisia, este ser cristão sem estar crucificado com Cristo. Porque o texto vem generalizar, chamando a atenção para esse fato, que também vós, estáis mortos. A palavra de Deus inclui a todos ali no corpo de Cristo naquela morte. Mesmo porque aquele texto de João 12, 32 nos ajuda muito nisso, não é verdade? Vamos falar juntos? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos. Qual a exceção? Nenhuma, não é possível, porque ele atraiu ali, quando se achava pregado na cruz, a todos para si. E desta maneira, quando o texto diz que esta inclusão envolve a todos, e que Paulo disse agora desta vez, não sou eu, mas também vós, estáis mortos pelo corpo de Cristo. O outro lado desta gloriosa verdade é que a nossa atração para Jesus foi para o seu corpo. Ele se entregou totalmente, mas a atração, diz aqui o texto, foi para o seu corpo. Isso porque a morte de Jesus foi uma morte completa e, portanto, foi uma morte física, uma morte real. Nós não morremos propriamente na cruz. Nós morremos no corpo de Cristo na cruz. Diz aí o texto. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos no corpo do Senhor Jesus. A nossa inclusão foi uma inclusão física. Foi uma inclusão total. Mas foi no corpo de Jesus que fomos colocados. Quando lemos no capítulo 6 de Gálatas, o versículo 15, é o 14, perdão.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.
Mas aí diz o texto, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado. Há muitos anos passados, eu li um sermão de um teólogo muito importante, e lá do Rio de Janeiro, ele colocou um título assim, muito atraente, A Atração da Cruz. A mensagem está muito bem composta, muito bem dividida, mas não tinha nada. Eu não entendi por quê, não tinha nada. Mais tarde, quando cheguei a essa experiência, eu descobri a razão porque aquele grande sermão, que é um trabalho oratório muito importante, é uma literatura magnífica, não tem nada, porque a atração está errada. Cruz não atraiu ninguém, e cruz não atrai ninguém. pedaço de madeira de cedro, que é o que parece ter sido a cruz do Senhor Jesus, não tem poder de atração alguma. Porque Jesus ainda disse, quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Esta ênfase indicando, cuidado para você não se considerar atraído pela cruz. É atraído pela pessoa do Senhor Jesus. E atraiu-nos para o seu corpo. Mas, por que mortos? Estais mortos, e agora que o texto declara, estais mortos para a lei. Mortos para a lei é, meus irmãos, estais mortos para a lei. Nós não entendemos essa expressão mortos para a lei. Se não entendermos que segundo a lei, todos nós estamos condenados a uma pena só. O salário do pecado não é outra coisa. É uma pena só. É a morte. No capítulo 5 de Romanos, versículo 12, encontramos esta afirmação da palavra de Deus, que pelo pecado, então, ficamos sujeitos à morte.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Todos nós, condenados pela lei à pena de morte. Eu não sei de onde que se achou cristão contra a pena de morte. Isso não é ser cristão. Porque se é cristão, cumprindo a pena de morte. Logo, essa pena de morte é justa. Sabe por quê? É lei de Deus. Vamos ver aqui em Levíticos capítulo 24. Eu quero lembrar a todos os irmãos e amigos que estou trabalhando numa tese sobre a pena de morte na Bíblia toda. Alguém dirá o Velho Testamento, não senhor, a Bíblia toda. Eu citei Levítico 5:4, versos 16 e 17.
Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Quem matar alguém será morto.
Quem é que está falando isso, irmãos? É uma lei de Moisés, isso? Você sabe quantas leis Moisés escreveria? Nenhuma. Todas as leis que estão aí, elas são instituição divina. E eu já estou com a tese bem marcada, bem elaborada, bem adiantada. E eu sei que alguém vai dizer, mas isso era no Velho Testamento e no Novo Testamento. Novo Testamento é pior. É. Que lá no Velho Testamento a lei mandava o homem dar um dízimo para Deus, né? O que é dízimo, irmão? É a décima parte de uma importância. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é pior para os avarentos. Porque no Novo Testamento se dá tudo para Deus. Não é mais 10%, são 10 décimos. Não é um décimo. Porque vendia-se tudo e se depositava aos pés dos apóstolos, não é assim? Por isso mesmo que eu não tenho nada. O meu tudo está todo entregue nas mãos do Senhor. Não tenho nada. E não é muito do espírito cristão alguém que acha que isso aqui é o meu ou aquele lá, o de Deus. E você é de quem? Esta é a conclusão. E a pena de morte no Novo Testamento, muito mais horrível do que a pena de morte do Velho Testamento. Você experimente, dá uma olhadinha aí no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Houve alguns casos da lei, lá do Velho Testamento, em que a pena era matar queimado. E ali havia diversos processos de execução. Só não havia cadeira elétrica, mas quase todos os processos de execução já aparecem ali no Velho Testamento. Até apedrejamento, queimando a pessoa viva, especialmente com relação à moça virgem, né, que se desonra, essa é para ser queimada viva. E assim, a palavra de Deus mostra que para se morrer queimado, de uma maneira triste, está lá no capítulo que acabamos de ler, de Apocalipse 28, é a pena de morte, é para dentro do lago de fogo. Este capítulo 20 de Apocalipse, nós temos os versículos 14 e 15, mostrando que a pena de morte ali é ficar queimando no lago de fogo.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo.
Basta que cheguemos a esta conclusão. É que este lançar aqui no lago de fogo é um tormento eterno chamado pena de morte. Agora, esta pena de morte do Novo Testamento livra-se dela morrendo na pena de morte do Velho Testamento. Porque a lei se estabeleceu desde o capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, onde Deus colocou a pena de morte como consequência do pecado. Não vamos brincar com a lei de Deus. A lei de Deus é coisa séria.
Ele deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Certamente morrerás. Vê o que Deus está dizendo aqui. Certamente morrerá. A palavra certamente não tem lugar mais para discussão. Eu sei que nós queremos invalidar a palavra de Deus, a lei de Deus, com as nossas opiniões. Na mensagem anterior, havíamos considerado a tradição dos anciãos. Eles eram tão fanáticos pelas suas tradições que um escriba deles chegou a declarar que a tradição dos anciãos é mais importante do que a lei de Deus. O que Deus disse não tem a importância que tem a tradição. Eu sei que há muita gente que acha que a sua opinião tem mais importância do que a lei de Deus. É, Deus falou, que a pena de morte é sobre o pecador, é sobre o ímpio, sobre o perverso, sobre o adulto, sobre o adúltero, sobre o homossexual, sobre o assassino, sobre pena de morte, sobre a desonra. Pena de morte sobre o filho contumaz, está ali. E agora? É, mas eu não concordo com isso. Você não vai escapar da pena de morte. Porque a lei de Deus não vai voltar atrás porque você não concorda. Há pessoas que se acham tão inchadas com seu orgulho, com sua soberba, que acham que devem amedrontar a Deus com as suas opiniões. Eu tenho cercado muitos indivíduos que estão interessados em levantar contra essa doutrina, contra essa lei. E logo vejo que os seus interesses pessoais serão prejudicados se essa verdade vier a funcionar hoje. Então não concordo. Mas isso não muda. E agora? Se a pena de morte está em cima de cada um de nós por causa do pecado, pena de morte implantada por Deus através de sua lei por causa do pecado do homem. Não é que ele resolveu determinar a pena de morte. A pena de morte está determinada a todo pecador neste mundo. Eu não sei se dá para entender bem o texto de Gálatas 2:19. Já foi lido. Mas nós podemos voltar a atenção para esse ponto. Onde a palavra de Deus diz o seguinte: porque eu, pela lei, a palavra pela lei, significa segundo a lei, conforme a lei, de acordo com a exigência da lei, eu morri. Só que ao morrer, conforme a exigência da lei, eu morri para a lei. Porque o que a lei exigiu, ela ficou satisfeita. Deus para a minha morte. E ele completa, por isso que há versões que põe no verso 19, como foi que eu morri pela lei e para a lei, crucificado com Cristo. No dia que aceitei a minha morte com Cristo na cruz do Calvário, eu ainda pensei comigo, que coisa engraçada, que eu sou um executado nessa crucificação. E eu mesmo sou um espectador dessa execução. Eu mesmo estou dizendo, aceito a minha morte no corpo de Cristo na cruz, e eu mesmo fiquei lá do lado de fora batendo palmas. Bendita hora, maravilha, que coisa bendita é essa execução. Que coisa feliz. Que coisa boa é que esse perverso pecador chamado Antônio Abuchaim foi crucificado com Cristo. Que coisa maravilhosa. Que vitória. E que coisa boa mesmo, meus amados. Eu não estou falando da nossa morte para o pecado. Eu estou falando da nossa morte para a lei. Dali para cá, a lei ficou minha amiga. Porque toda vez que eu encostava na lei, ela estava me ameaçando de morte, dizendo, você ainda não cumpriu o que eu estou exigindo. Mas dali para cá ela ficou minha amiga. Porque a palavra de Deus diz que a graça não anula a lei. A graça estabelece a lei. Morremos segundo a exigência da lei, porque éramos transgressores da lei. Mas a lei não foi escrita para a condenação. A lei foi escrita para nos abençoar. Porque tudo que a lei diz é coisa boa para nós. O que é que você pensa, por exemplo, a lei que aborda a família? Honra teu pai e a tua mãe. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Estamos falando aqui da família. O que significa esta lei obedecida? Significa a segurança do lar. Significa a honra da família. Significa a felicidade, a confiança mútua no seio do lar. A lei é boa. Mas o homem é transgressor. Então, depois de ser lançada para bem, ela também é uma punição para os que se rebelam na desobediência. Depois disso, a nossa morte é para a lei no corpo de Jesus. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos declara ali é para pertencerdes a outro. O que é isso? Nós estamos analisando o texto de Romanos 7, 4. Estais mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Que outro? Esse negócio desse outro aí, eu também não entendia, não. Que se alguém me dissesse, você pertence ao diabo, eu me lembro que uma vez um homem veio me doutrinar e eu dei a ele umas respostas e ele ficou zangado comigo e disse, o senhor é do diabo. O senhor vai para o inferno. Eu fiquei rindo dele por fora, mas por dentro me deu mesmo uma vontade de provar para ele que eu era do diabo. Que era mesmo, o homem estava falando a verdade. Estava falando a verdade. Só que eu dentro de mim fiquei assim, um tanto revoltado. E por isso não devemos pregar assim, todos vocês que vivem no pecado são do diabo, né? Dá. Vamos ver Romanos, 1 João, capítulo... Vamos deixar Romanos agora. 1 João, capítulo 3, verso 8. E a minha versão diz assim. Todo aquele que comete pecado é do diabo. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Estamos falando aqui de 1 João 3, 8. Quem comete pecado não é de Jesus, não. Não é, não. Eu sei que há muita gente aqui que não está gostando disso, está torcendo o nariz. Eu sou de Jesus, eu sei que eu vivo no pecado, mas sou de Jesus. E teimoso não entra no céu. Não entra no céu. Essa teimosia aí esfria logo quando você tiver que entrar para dentro do lago de fogo sob a pena de morte. O melhor é se estremecer como eu me estremeci diante desta passagem. Quem comete o pecado é do diabo. Irmãos, eu já havia passado por essa passagem muitas vezes, mas eu arranjava uma evasiva. Sabe qual era? Isto é, aqueles que estão fora da igreja, que cometem pecado, são do diabo. Mas nós que estamos aqui dentro da igreja cometendo pecado, somos de Jesus. A Bíblia não aceita isso. Mas aquele dia o Espírito Santo me estacou com o dedo na minha testa, dizendo, quem comete o pecado é do diabo. Você sabe do seu pecado, você sabe. E você sabe que você jamais poderá dizer que você é meu, porque você é daquele que te leva a viver no pecado. Eu disse: Deus, eu não posso contradizer esta verdade. Eu não posso contradizer. Mas há uma coisa que eu posso fazer. É te pedir misericórdia. Porque Deus, eu sou do diabo. Eu sou. Você sabe que eu não estou aqui querendo levantar quantos anos tenho de Cristo, de membro de igreja. Eu não quero levantar aqui diante do Senhor quantos anos eu tenho de pastorado. Eu não quero levantar diante do Senhor quantos elogios eu tenho recebido como pastor e como crente. Eu não quero levantar aqui diante do Senhor de várias pessoas que já me chamaram de homem de Deus, porque eles se enganaram comigo. Eu quero encarar a tua palavra e reconhecer que eu sou do diabo. Essa é a melhor maneira de pregar essa verdade. Eu não tenho jeito agora de dizer: você que vive no pecado é do diabo. Eu não vou falar isso, mas posso falar que a palavra de Deus está dizendo isso. Agora vem a nossa morte no corpo de Cristo, é, passamos a pertencer a outro. Então vem uma pergunta: como se pode deixar de ser do diabo para ser de Jesus? Como? Você já sabia que todos os remédios, todo o remédio para todos os problemas é a morte? Ele é o remédio para todos os problemas. Este morrer no corpo de Cristo. Faz tempo que eu estou descansando nessa parte. Mas eu já morri. Está tudo resolvido. Estou me lembrando do pastor Sérgio, quando leu uma carta de uma acusação, acusação assim de grupo, um abaixo assinado, acusando-o injuriosamente de várias coisas. E ele leu aquela carta e dirigiu-se ao presidente do seu ministério e disse: a única coisa que eu tenho a dizer ao Senhor é que eu morri. Eu morri com Cristo. Eu morri. Eu quero que o Senhor saiba que isso tudo aqui está acertado nesta palavra. Eu morri com Cristo. Eu posso perdoar, eu posso desculpar, eu posso compreender essa gente, eu posso tudo agora porque eu morri. Mas este eu morri não é apenas remédio para certos problemas. É remédio para todos os nossos problemas. Eu morri. Que vitória. E vem então o texto nos mostrando: estais mortos pelo corpo de Cristo para pertencerdes a outro. Estou me lembrando de um ponto na Bíblia onde Deus nunca aceitou no seu altar um animal vivo. Estou me lembrando que milhões e milhões de animais foram oferecidos no altar de Deus. O altar é aquele lugar alto. O animal tinha que ser posto ali deitado em cima do altar. Se não morresse, ia ser muito difícil fazer um boi deitar em cima de uma mesa. Mas colocava o boi ali, o ofertante ou os ofertantes colocavam a mão sobre a cabeça do animal, dizendo: aceitamos ou eu aceito a morte deste animal por mim. Então ele era degolado ali, ele morria ali. Depois era colocado sobre o altar, depois era posto fogo sobre o animal, e o animal não saía correndo. está morto, era oferecido a Deus. Deus nunca aceitou nada vivo no seu altar. E tinha que morrer no ato da oferta. É uma das razões porque Deus disse, se você achar um animal morto lá no seu pasto, e dizer, eu quero oferecer esse animal morto para Deus, o sacerdote e os levitas tinham que dizer, aqui não. Aqui, só vale o morto que morre no pé do altar. Um homem chegou para a esposa e disse, eu passei por um desastre tão terrível que o pessoal disse, o senhor morreu e nasceu de novo. E a esposa dele, que é nascida de novo, disse-lhe, mas você não morreu na cruz. Essa morte aí é falsa. Deus não aceita uma morte fora do corpo de Cristo. Portanto, não há novo nascimento para quem não morreu ou morreu fora da cruz de Cristo. E agora vem a palavra de Deus mostrando para que sejais outro de quem? Diz lá o texto. Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Você sabe para que foi que Jesus ressuscitou dos mortos? É aqui uma grande mensagem. Ele ressuscitou dos mortos para ser Senhor. A palavra Senhor, traduzida do grego kurios, é dono, proprietário. Aquele que possui a coisa, aquilo que é dele. Cristo ressuscitou para ser o dono de todos aqueles que com ele morreram e ressuscitaram, para seres propriedade dele. Ele é o Senhor. E finalmente, este verso 7, verso 4 do capítulo 7 de Romanos, vem nos apresentar que, por esta nossa morte no corpo de Cristo, nós somos levados a dar frutos para Deus. Frutos para Deus. Eu não sei o que é que os senhores pensam dessa palavra frutos. Até eu, quando planto uma planta frutífera, todo o meu interesse visa a colheita, o aproveitamento daquilo. Quando acontece uma praga, uma causa porque não se chegou ao fruto, nós ficamos tristes, decepcionados. Mas a palavra de Deus nos mostra que Cristo nos levou a morrer em seu corpo a fim de nos fazer frutíferos. No capítulo 15 de João, o versículo 8 nos mostra que estes frutos de uma vida regenerada glorificam a Deus Pai, são para a glória de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis com meus discípulos. Graças a Deus por isso, porque a palavra nos mostra que o Pai é glorificado através de quê, meus amados? Não sabe, não. É de frutos. É de frutos. Os frutos aqui são as vidas transformadas pela graça de Deus que alcançamos. E esses frutos só se pode alcançar mediante a nossa morte com Cristo. João 12, versículo 24. Agora não é o 32, não. É o 24.
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
Eu fico com a última frase aí, de Jesus neste versículo. Se morrer, o que acontece? Se morrer, produz muito fruto. Se morrer. Eu me lembro de um pastor que bondosamente me visitou, carinhosamente, dizendo: pastor, eu estou zeloso pelo que falam contra o senhor, pelo que dizem, e então eu vim aqui para conversarmos um pouco, para pelo menos eu entender o que está acontecendo. Digo: bem, meu irmão, como não? Como é que o senhor coloca a morte de Cristo? Digo: a morte de Cristo é a nossa morte. Não, mas o senhor coloca a nossa morte com Cristo na regeneração ou na santificação? Digo: na regeneração e na santificação. Porque a Bíblia nos mostra que foi morrendo que ele nos regenerou e que foi morrendo que ele nos santifica. É, não vejo diferença. Não, mas acontece que nós teremos que verificar esse ponto, porque o senhor tem que definir se a nossa regeneração é pela morte com Cristo ou a nossa santificação é pela nossa morte com Cristo. Digo, tudo é pela nossa morte com Cristo, meu irmão. E apontei esse ponto. Se morrer, então não tem nada com regeneração nem santificação. Dá muito fruto. Então aqui tem com a frutificação. Esse se morrer aqui é a condição em que uma pessoa encontra recursos para dar frutos para a glória de Deus. É só assim. E se há alguma coisa que preocupa a Deus, é fazer um povo regenerado, produzindo frutos para a sua glória. Foi para isso que Cristo nos atraiu, fazendo-nos morrer, dando-nos a sua vida, colocando em nós o Espírito Divino, a fim de que demos frutos para a glória de Deus. Eu não entendo essas pessoas que se dizem regeneradas e que estão somente em torno de si mesmas, procurando toda a contribuição, inclusive da graça de Deus, para as suas satisfações egoísticas. Não entendo isso. Porque a palavra de Deus nos mostra que uma pessoa que morreu em Cristo e ressuscitou com ele, essa dá muito fruto. E frutos para a glória de Deus Pai. Agora, que venha sobre cada um de vocês esta gloriosa experiência do que a Bíblia está afirmando. Que vós também fostes mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que não sejais mais vossos, mas sejais, e nem do diabo, mas sejais dele do Senhor Jesus Cristo. Porque é nele que, afinal, encontramos a nossa paz, o nosso descanso, o nosso culto, inclusive a nossa fertilidade, nossa frutificação, e frutificação abundante. Tudo para a glória dele. Que Deus vos dê essa fé, simplesmente fé na palavra dele. Eu quero que os irmãos repitam comigo: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Curva sua cabeça nesta oração. Meu Deus, o Senhor Jesus Cristo me atraiu, e no seu corpo eu morri. Ali onde ele morreu, foi a minha morte. Ressuscitou pela minha morte com Cristo. Eu me alegro pela minha morte com Cristo. Eu estou feliz com esta minha morte em Cristo. E agora, Senhor, eu não pertenço mais ao diabo. Eu pertenço àquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu pertenço a Cristo. Aleluia. Oh Deus, eu pertenço a Cristo. Eu morri no seu corpo. Aleluia. E agora, tu podes me levar a dar frutos, porque eu morri no seu corpo. Glória a teu nome, por todos esses frutos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.